No último sábado, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular. Especialistas alertam para os cuidados básicos com os olhos que devem ser adotados desde o nascimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa rotina de defesa poderia evitar 80% dos casos de cegueira. Sobre o assunto, converso agora com o Dr. Eduardo Morales, que é oftalmologista. Bom dia, doutor.
Bom dia, prazer falar com vocês.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Doutor Eduardo, que rotina é essa de defesa da saúde ocular que pode, segundo a OMS, dar esse percentual de 80% aí de se evitar os casos de cegueira?
É muito importante a gente, desde o nascimento, tomar cuidado com a saúde dos olhos, levando os recém-nascidos, eles fazerem um exame, logo assim que nasce, fazer um exame que é o exame do reflexo pupilar. Isso já é feito na maternidade, normalmente os hospitais hoje já são instruídos para fazer esse exame. Então esse é o primeiro exame importante da saúde, que isso é uma coisa que a gente tem que obrigar as maternidades a fazerem. E depois os cuidados, à medida que a criança vai crescendo, fazer uma consulta oftalmológica em torno dos 4 anos, depois aos 6 anos, porque é a idade que o organismo está se formando, o olho está se formando. Então são as datas principais para a gente começar os exames de rotina.
Esses exames, a criança lá nessa faixa etária aí de 4 a 6 anos ou antes disso, ela consegue por conta perceber problemas na sua visão? Ela pode identificar de alguma forma para os pais esses problemas?
Normalmente, quando é um problema que acontece nos dois olhos, os próprios pais vão perceber essas diferenças, né? A criança vai se aproximar muito de televisão, vai tropeçar muito, vai bater muito nos objetos, e isso faz com que os pais levantem a hipótese de algum problema ocular. Mas o grande perigo é quando o problema é num olho só, porque a criança realmente não percebe essa diferença. Então ela pode passar desapercebidos dos pais, ela também não vai reclamar, e o mais comum é que aos 11, 12 anos é que ela perceba. Então é importante que os pais levem nessas idades mais precoces.
O oftalmologista é o mesmo, do adulto e da criança?
Existem profissionais especializados, né? Alguns exames mais específicos às vezes são necessários. Então pode-se levar um oftalmologista geral, ou mesmo um oftalmologista adulto. E esse, se perceber alguma coisa que tenha que ser tratado por um especialista, vai encaminhar para um oftalmopediatra.
Quais os problemas mais comuns nessa faixa, começando pela faixa etária de 4, 6 anos, enfim, dessa primeira infância?
O mais comum deles é o que a gente chama de anisometropia. É uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro. E o que isso vai levar para a criança? Esse olho que tem um grau mais alto, ele não vai se desenvolver normalmente. E com isso, ele vai criar uma ambliopia. A gente chama popularmente de olho preguiçoso. Esse olho não vai se desenvolver, não adianta usar óculos, não adianta depois corrigir com lente de contato, com óculos, com nada. Ele vai ter sempre uma baixa de visão. Esse é o mais comum deles. Mas pode acontecer cataratas congênitas, glaucoma congênito, outras doenças que aí já são mais graves um pouco.
Qual é o papel dos professores na identificação de problemas de visão das crianças?
É uma briga grande, antiga já, né? A gente gostaria que todas as escolas exigissem das crianças, e isso está começando a ser feito, né? Que antes de começar o período de alfabetização elas fossem no oftalmologista. É muito importante que o professor preste atenção na criança para ver se ela está tendo alguma dificuldade em ver o quadro e nas atividades da sala de aula, para que possa perceber essas alterações mais precocemente.
Outra coisa que a gente costuma ver muito hoje em dia criança usando é óculos de sol. O que tem de mito e o que tem de verdade nesse ponto? Isso ajuda, contribui de alguma maneira para reduzir a proteção dos olhos da criança contra os raios solares? É bom a criança usar? Não é? Enfim, como é que deve ser esse uso?
Tem duas vertentes aí. Existem os médicos que acham que não há problema nenhum da criança usar. Eu já sou da outra vertente. Eu acho que até os 8 anos a criança não deve usar óculos escuros. Por quê? Porque o óculos escuro, ele faz com que a luz entre menos luz no olho, e aquele estímulo que o olho precisa para poder desenvolver o nervo óptico de uma maneira correta, ele vai ser diminuído. Então, eu particularmente não aconselho óculos escuros antes dos 8 anos.
Isso independente da cor do olho da criança, isso também não tem interferência nenhuma?
Não, não tem interferência nenhuma. É mais por uma questão mesmo de estímulo visual. A criança começa... É a mesma história da diferença de grau entre um olho e outro. O olho que recebe menos estímulo, ele vai desenvolver de uma maneira pior. E com óculos escuros também esse estímulo vai ser diminuído.
Agora, dentro da variedade de óculos de sol, alguns prejudicam mais que outros?
Não. Não, assim, quanto mais escuro, menos estímulo, pior, né? Então, e lógico que o óculos escuro tem que ser um óculos de qualidade, com lentes boas, essas lentes de plástico, elas não são, não transferem a luz de uma maneira regular, então não são boas para os olhos. Óculos escuros a gente tem que comprar sempre num lugar de confiança, que tenha o filtro, que a gente saiba que realmente vai ter o filtro ultravioleta, para a gente não ficar usando um óculos que faça com que a nossa pupila dilate, porque o óculos escuro faz com que a pupila dilate um pouco mais. E se esse óculos não tiver uma proteção adequada, nós vamos estar mais suscetíveis aos raios ultravioletas e etc., que são prejudiciais à retina.
Continuando aí no universo infantil, mas já falando de um assunto que também atinge os adultos, a questão da televisão. As televisões, os aparelhos, né, modernizaram-se ao longo dos últimos anos, não é mais aquela televisão de tubo, as telas hoje são menos agressivas, mas aquelas recomendações de distância, de tempo, isso continua a mesma coisa ou com o avanço da tecnologia isso hoje é um pouco mais flexível?
Hoje realmente a tecnologia melhorou muito, essa qualidade de emissão de raios, etc., da televisão, melhorou muito, né? Então a gente não tem tanta preocupação mais. Lógico que a gente recomenda uma distância adequada, né? Evitar que a criança fique muito próxima da televisão, porque isso faz com que a musculatura trabalhe de uma maneira exagerada e pode ser prejudicial, pode trazer dor de cabeça, essas coisas. E os exageros são sempre muito ruins, né? A gente deixar uma criança 6, 7 horas na frente da televisão não é bom. Não só para a saúde do olho, mas também para o desenvolvimento dessa criança, para tudo. Mas hoje as televisões são mais seguras, os computadores são mais seguros, a gente não tem mais essa preocupação tão grande.
Quando a gente fala numa distância recomendável, qual é que é a distância mínima?
O ideal é que fique, dependendo do tamanho da televisão, né? Uma televisão de 20 polegadas, por exemplo, 1,5 metro, 2 metros, uma televisão um pouco maior, essa distância pode ser um pouco maior.
Agora para os adultos, quais são os principais problemas hoje de saúde ocular na pessoa adulta?
Bom, tirando essa questão de grau, né, a necessidade de óculos corretores de graus, as doenças mais sérias, que à medida que a gente vai crescendo, as chances de a gente ter essas doenças aumenta, o principal deles que eu acho é o glaucoma, que é uma doença extremamente silenciosa, não há sintoma nenhum, e a chance aumenta a cada década de vida, a chance de a gente ter o glaucoma aumenta muito, e a gente perde a visão de uma maneira totalmente silenciosa. Então essa eu acho que é a doença mais importante que a gente tem que ficar de olho.
Falando para quem nos ouve aqui no Distrito Federal em primeiro lugar, e depois para quem nos ouve nas outras capitais, a questão da seca, que é uma questão bastante forte aqui no Distrito Federal, né? A gente sabe que a gente fica vários meses aqui sem chuva. Qual é o prejuízo que se tem para os olhos e qual a maneira de que a pessoa pode amenizar esse prejuízo sem que precise a cada vez recorrer a um hospital, a uma emergência, enfim, sem precisar ter essa assistência sempre?
Algumas pessoas convivem muito bem com o clima, né? Com esse clima seco elas conseguem compensar bem essa secura. Outras pessoas elas sentem mais. E aí é importante que faça uma consulta oftalmológica para a gente descartar a famosa síndrome do olho seco. Existem pessoas que têm essa síndrome, ela tem uma produção diminuída de lágrima e com o clima seco os sintomas pioram muito e podem trazer consequências de úlcera de córnea, ou alterações conjuntivais, etc. Então é importante que quando a gente entra na seca, se a gente começa a sentir muito os sintomas de olho como se estivesse cheio de areia, aquela dificuldade de deixar o olho aberto, muita ardência, muita coceira, procurar um oftalmologista para um diagnóstico. Na maioria das vezes vai ser só uma sensibilidade realmente ao clima e o oftalmologista deve passar um colírio lubrificante e vai resolver o problema. Mas às vezes a gente tem que fazer algum tratamento específico para blefarites ou para o olho seco, para essas outras alterações que minimizam muito os sintomas.
Agora falando para quem vive em regiões mais úmidas, onde a umidade do ar é maior, como Fortaleza e Natal, que é onde a Rádio Senado também está presente, existe alguma recomendação especial para essas regiões ou isso a natureza mesmo se encarrega de manter a saúde dos olhos quando se fala nessa questão de umidade?
Não, mesmo nesses climas mais úmidos, a síndrome do olho seco pode estar presente, porque ela pode estar relacionada com doenças sistêmicas, doenças reumáticas e diminuições de hormônios, principalmente nas mulheres, depois dos 40 anos, começa a diminuição dos hormônios. A síndrome do olho seco pode estar presente também nesses locais de clima mais úmido. Então é importante sempre uma consulta oftalmológica para poder identificar essas patologias.
Mas a umidade em si não traz nenhum prejuízo aos olhos?
Não, a umidade em si não.
Não é como a seca então, né?
Diferente. Não, o ambiente úmido é muito melhor para os olhos do que o úmido, né?
Do que o seco.
Existe
alguma, como é que eu vou dizer, alguma orientação no caso de uso de colírio? Existe alguma orientação, algum momento que o uso possa ser feito sem a orientação de oftalmologista ou não? É importante sempre ter orientação?
Eu acho que a orientação do oftalmologista é sempre importante porque a gente sempre tem que descartar alguma coisa mais séria. Às vezes o paciente tem uma sensação de olho seco, vai numa farmácia, o farmacêutico passa um colírio qualquer. Ah, isso aqui é só para lubrificar. E na verdade está passando um colírio que tem um vasoconstritor, que pode trazer uma piora dos sintomas e alguns problemas mais sérios no futuro, até mesmo glaucoma, e pode advir do uso incorreto desses colírios. Então eu acho que em qualquer condição o ideal é fazer uma consulta oftalmológica antes.
Para finalizar, qual a frequência ideal para que uma pessoa procure um oftalmologista para, assim, anual, bianual, enfim, qual a frequência ideal para se procurar um oftalmologista?
O ideal é que uma vez por ano a gente procure um oftalmologista, a não ser que surjam sintomas nesse período, né? Qualquer alteração, dores de cabeça acentuadas, olho muito seco, a sensação de ardência, perda de visão, ou qualquer sintoma que o paciente tenha num período menor do que um ano, procurar o oftalmologista e não ficar tentando se automedicar nem nada disso.
Isso independente da idade, uma vez por ano?
Isso, independente da idade. À medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos, essa necessidade vai se tornando um pouco maior. Então, porque aí começa a surgir vista cansada, a gente já começa a sentir a dificuldade para a leitura e a cada ano esse grau aumenta e a gente tem essa necessidade, vamos dizer assim, a gente não consegue ficar sem oftalmologista com mais de um ano, mas em qualquer idade o ideal é de ano em ano.
Tá certo. Doutor Eduardo Morales, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pelos esclarecimentos, um bom dia.
Um bom dia, obrigado a vocês.
Obrigado, doutor Eduardo Morales, oftalmologista, falando aqui sobre a saúde ocular. Lembrando que no último sábado foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular, data marcada pela Organização Mundial da Saúde.